Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, o Assembleia Geral começa agora com os destaques da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Nesta edição, você confere: nova lei estadual fortalece os direitos dos pacientes com doenças respiratórias graves. Plenário aprova projetos para atender moradores de prédios Caixão no Recife e região metropolitana. E na entrevista da semana, uma conversa sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu sou Júlia Guimarães e sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
Uma nova legislação para pacientes com doenças respiratórias foi motivada pela crise vivida na rede estadual de saúde no início de 2024, devido ao aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave. A nova norma estadual também abrange a fibrose cística, que está em foco neste mês devido ao Setembro Roxo, campanha nacional de conscientização sobre a doença genética rara. Saiba mais com Carolina Flores.
Em julho deste ano, entrou em vigor uma lei aprovada na Alep que implanta em Pernambuco as diretrizes para a estruturação da linha de cuidado em doenças respiratórias graves no âmbito do SUS. A norma, proposta pelo deputado Gilmar Júnior, do PV, determina a estruturação e organização da assistência nos casos de doença pulmonar obstrutiva crônica, asma grave e fibrose cística em adultos. Para criar a legislação, o parlamentar comentou que foi motivado pela crise na rede estadual de saúde no início de 2024, devido ao enfrentamento da síndrome respiratória aguda grave. Na ocasião, Pernambuco contabilizou a morte de 10 bebês e crianças. O parlamentar afirma que a norma pode contribuir para o enfrentamento dessas situações.
Enquanto deputado estadual, é minha obrigação fiscalizar a atuação do governo sobre várias esferas. Como sou enfermeiro e cientista da saúde, posso dizer com propriedade que houve muita incompetência no enfrentamento de um problema já muito conhecido por todos nós, que é a síndrome respiratória aguda grave, também é conhecida como SIRAG. Vimos bebês e crianças morrendo por conta da falta de leitos, vimos falta de suporte necessário para quem estava internado, vimos uma completa desorganização e irresponsabilidade por parte do Estado. Então me vi na obrigação urgente de pensar em algo para que esse pandemônio não ocorresse novamente nos próximos anos. Então a gente não pode admitir isso. Por isso a Lei 18.631 da minha autoria é tão importante. Ela foi publicada em julho e estabelece diretrizes para a estruturação da linha de cuidados no caso de doenças respiratórias graves. Dentre outras ações, o Executivo precisa fomentar o desenvolvimento dos profissionais que lidam com esse tipo de atendimento. E também pesquisas na área, né? Precisa garantir o acesso regulado, em conformidade com a política do SUS. Precisa também definir as metas qualitativas e quantitativas. Enfim, a gente precisa atender essas pessoas e aprender com os erros, para fazer diferente, não errar mais com a vida humana.
Gilmar Júnior acrescenta que a organização da linha de cuidado favorece que o manejo dos casos leves e moderados de rinite, asma e doença pulmonar obstrutiva crônica seja realizado pelas equipes da atenção primária. Segundo o deputado, tais equipes, por atuarem junto às famílias, obtêm melhor adesão ao tratamento e maior controle dos sintomas, resultando na diminuição de internações hospitalares. Outra doença que está no foco da nova legislação é a fibrose cística, patologia genética rara que afeta o mecanismo de controle da água e do sal no organismo. É caracterizada pelo muco espesso que provoca a obstrução do pulmão e das vias respiratórias, bem como dos dutos do pâncreas, prejudicando a absorção dos nutrientes. O diagnóstico é a chave para o início do tratamento adequado antes que ocorram danos irreversíveis aos órgãos. É o que explica a chefe do setor de pneumologia pediátrica do IMIP, a médica Patrícia Bezerra.
A fibrose cística, por exemplo, é uma doença genética que afeta principalmente os pulmões, e o sistema digestivo, causando acúmulo de catarro bem grosso, muco espesso, que dificulta a respiração e a absorção dos alimentos. Quando a gente faz o diagnóstico de fibrose cística de forma precoce, podemos iniciar o tratamento adequado antes que a doença cause danos irreversíveis aos órgãos. Isso inclui tratamentos como fisioterapia respiratória, uso de medicações especiais e orientações nutricionais que vão ajudar a melhorar a qualidade de vida e aumentar a expectativa da vida dessas crianças.
Para consultar o texto completo da nova norma estadual, acesse o site legis.alep.pe.gov.br. Carolina Flores para o Assembleia Geral.
O povo na casa.
Eu sou Ana Lu Pedrosa, sou enfermeira nefrologista há 16 anos, sou responsável técnica da hemodiálise do Hospital das Clínicas e nós estamos hoje aqui na Assembleia Legislativa em busca, né, de uma emenda parlamentar para ampliação do nosso serviço de hemodiálise. Atualmente nós contamos com 12 máquinas que prestam assistência em média 68 pacientes por mês e queremos ampliar para 34 máquinas para poder dobrar a nossa capacidade e assim ofertar a diálise para mais pacientes, ajudando na rede SUS do Estado, que é uma rede que está superlotada, com muitos pacientes aguardando por meses na fila de espera por uma vaga no serviço de hemodiálise. E aqui nós viemos para buscar a ampliação dessa oferta.
O povo na casa!
No próximo bloco, o plenário aprova a ampliação do auxílio moradia no Recife e região metropolitana. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Calendário. Eleições 2024.
A partir do dia 3 de setembro, é possível consultar a sessão eleitoral com informações atualizadas sobre transferência temporária de eleitoras e eleitores. É só baixar o e-título na loja de aplicativos da sua preferência ou acessar o site tse.jus.br.
Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Comentário do Plenário.
A aprovação de auxílio moradia para famílias que vivem em prédios caixão no Recife e região metropolitana foi destaque no plenário da Alep nesta semana. Confira esse e outros temas discutidos no comentário de Ciro Rocha. Olá, Ciro, seja bem-vindo ao Assembleia Geral.
Olá, Júlia, olá, ouvintes. Aquarela, Enseada de Serrambi, Areia Branca, Érica, Eldorado, Leme e Bosque das Madeiras. O que há de comum nesses nomes? Não se trata de nenhuma pegadinha. Pode ser, sim, uma trilha que traz muitas recordações tristes de vidas que, de uma hora para outra, partiram, enquanto outras perderam um rumo traçado a partir de um sonho que é de todos, o da casa própria. São nomes de alguns dos prédios caixão que, dos anos 90 para cá, desabaram no Recife e região metropolitana, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Paulista. Há outros nessa triste listagem, como parte dos conjuntos Beira-Mar, em Paulista, e Muribeca, em Jaboatão. Olha, esta semana, o drama dos moradores que tiveram seus prédios, de uma hora para outra, descartados no pó, voltou à tona, mas com um tom bem mais para cima. Os parlamentares aprovaram um projeto do Executivo que inclui 1.344 famílias que vivem em prédios caixão no Recife e região metropolitana no benefício do auxílio moradia emergencial. A medida foi aprovada em regime de urgência, assim como outros dois projetos que também reforçam o benefício, o que reajusta os valores do auxílio e o que inclui também como beneficiários 41 famílias que habitam as imediações do canal de Santa Terezinha, no bairro de Santo Amaro, no Recife. Bom, Júlia, esse foi um ponto importante da semana, festejado no Legislativo e que se somou a outro, também recente e também muito destacado. O acordo que possibilitou a moradores de apartamentos de prédios caixão condenados no Grande Recife a receberem da Caixa Econômica indenizações maiores das que estavam previstas. Isso depois de uma batalha jurídica de anos, alguns dos anos 90 para cá. Ponto para todos, Executivo e Legislativo entre eles, e que novos avanços sejam alcançados sem novos atropelos. Esperamos. Para concluir, Júlia e ouvintes, outros dois bons registros da semana curta do Legislativo em razão da temporada eleitoral. o início da operação de voos noturnos do aeroporto de Araripina, no sertão do Araripe, importante para a economia, a saúde, o crescimento da região, enfim, comemorado pela deputada Socorro Pimentel, do União. E a conquista do Retrô na subida à Série C do Campeonato Brasileiro, destacado pelo deputado João Dinadege, do PV. Em tempos de muita bola murcha no nosso futebol e de muitos diretores e gestores de federação desconectados com a importância real do esporte, os jogadores da Fênix mostraram força, garra e união para chegar à vitória. Parabéns a eles. Obrigado e até a próxima.
Obrigada, Ciro, e até a próxima.
Assembleia Geral. Conhecendo Pernambuco.
Quem segue para o norte da região metropolitana do Recife vai encontrar uma cidade marcada por matas e chaminés. É o município de Paulista, que completou 89 anos de emancipação política nesta semana. Vamos conhecer mais sobre o local com a repórter Thaisa Lima.
A 17 quilômetros da capital pernambucana e com população estimada de 342 mil habitantes, o município do Paulista foi criado em 4 de setembro de 1935. Mas a história da cidade começa séculos antes, em 1535, quando Pernambuco ainda era uma capitania. As terras eram parte do território de Olinda e se dividiam em duas freguesias, Maranguape e Paratibe. Em 1689, as duas localidades foram vendidas ao bandeirante Manuel Álvares de Moraes Navarro, conhecido como Paulista, dando origem ao atual nome do município. Os séculos seguintes foram marcados pelo desenvolvimento político e econômico, com destaque para as operações da Companhia de Tecidos Paulista, adquirida em 1904 pelos imigrantes suecos Lundgren. O setor de produção se destaca na economia da cidade, que mesmo após a decadência do parque têxtil nos anos 70, passou a abrigar um polo industrial em Paratibe. Nos fins de semana, as praias de Paulista atraem moradores locais e visitantes. Nos 14 quilômetros de faixa litorânea, se destacam as orlas do Janga, Conceição, Pau Amarelo e também Maria Farinha, onde é possível praticar esportes náuticos no encontro do mar com um braço do rio Timbó. O Forte de Pau Amarelo, construído no século XVIII e que marca o local do primeiro desembarque dos holandeses no Brasil, também é aberto para visitação. Quem quiser aprender mais sobre a cidade, pode visitar o Centro Histórico do Paulista, que é composto pelas fábricas da Companhia de Tecidos, as Vilas Operárias, o Casarão dos Lundgren e o Jardim dos Coronéis, além da Igreja de Santa Isabel. Thaisa Lima para o Assembleia Geral.
No próximo bloco, uma conversa sobre segurança na internet com o especialista em proteção de dados, Carlos Bung. Voltamos já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Todo eleitor maior de 18 anos, em dia com a Justiça Eleitoral, pode se inscrever para trabalhar como mesário. O gesto de cidadania também pode trazer benefícios como uma certidão para folgar em dobro os dias trabalhados, nos casos de funcionários seletistas ou públicos. Muitos concursos adotam o serviço eleitoral como critério de desempate. Para estudantes universitários, as horas trabalhadas contam, ainda, como atividade extracurricular. O mesário recebe também auxílio alimentação nos dias trabalhados durante a eleição. Interessados devem se inscrever no site www.tre-pe.jus.br. Basta acessar a opção Serviços Eleitorais e clicar no link Mesário Voluntário.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
A Lei Geral de Proteção de Dados, criada para proteger informações pessoais e a privacidade, inclusive no ambiente virtual, é o tema da entrevista desta semana. Ouviremos um trecho da conversa do jornalista Aimone Neto, do programa Em Discussão, da TV Alep, com o advogado Carlos Bung. Ele integra a Comissão de Proteção de Dados da OAB Pernambuco e é encarregado de dados pessoais da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado. Vamos ouvir.
Carlos, eu queria te perguntar um pouco sobre que cuidados a gente, como cidadão normal, comum, que frequentemente preenche formulários, que frequentemente damos acesso aos nossos dados pessoais, à nossa privacidade, de alguma forma, que cuidados a gente deve ter, de um modo geral, por exemplo, na internet? Eu imagino que até num formulário de papel mesmo, a gente tem que ter um certo cuidado. Sim. Também, né? Porque a lei abrange isso também, né?
Hoje, principalmente com a nossa vida, né, sendo colocada no ambiente digital, todas as nossas relações, né, de trabalho, pessoais, cada vez mais nesse ambiente, requer ainda mais cuidados. Uhum. Né? Então, a gente está falando de proteção de dados, por vezes pode parecer um pouco amedrontador, né? A gente falou do robô aspirador.
Sim.
Mas veja, a gente também traz oportunidades. Né? A gente tem aqui, em Pernambuco, um porto digital, onde a gente trata informações de todos os lugares do mundo também. A maior parte do faturamento do porto digital vem de fora. Então, é Pernambuco tratando informações de ao redor do mundo. Uhum. Infelizmente, essas oportunidades, como tudo está nesse ambiente digital, a gente também tem um setor, né, que é o setor criminoso, que também está correndo para esse ambiente digital. E aí, é muito, muito válido a gente falar da conscientização que a gente tem que ter desses aplicativos. A gente tem um tipo comum que é conhecido, né, o nome a gente chama de pescaria, né, em inglês é phishing, que se trata ali, por vezes, de links. Né, a gente recebe mensagens pelo celular, você efetuou uma compra, clique no link para verificar essa compra. O que acontece hoje? Né? Os elementos desses golpes, eles estão muito mais sofisticados. Anteriormente, a gente recebia uma ligação com um sotaque diferente da nossa região, Sim. falando de um familiar que era inexistente até, então a gente já, opa, isso é um golpe. Mas hoje não. Existem elementos aí também que são repetitivos para a gente ficar atento. Quais são eles hoje? É algo urgente. Se for algo urgente, desconfie. Pise no freio, opa, vou fazer uma verificação, vou buscar o site oficial da empresa, o telefone oficial, vou confirmar com o meu gerente de banco antes de proceder
entregar
a essa ação,
os dados,
entregar os dados. Geralmente os elementos são esses dos golpes. É a urgência e hoje, diferente de antes, é uma história bem sofisticada e por vezes com muitos elementos do seu dia a dia reais. E por isso que é mais fácil você cair num golpe desse.
Ótima dica essa da urgência. Já aconteceu comigo várias vezes e eu estive a ponto de realmente de cair, né?
A gente precisa repassar essa informação, Aimone, principalmente para as pessoas que são mais vulneráveis.
Com certeza.
Né? Então, a gente tem crianças, adolescentes, cada vez mais a gente tem o quê? Uso de celular desde cedo, então tem que prestar atenção nisso. Idosos também são mais vulneráveis a esse tipo de golpe.
Tudo que a gente conversou aqui, que você contou aqui para a gente, falou sobre a LGPD, e parece que embora ela esteja em pleno vigor e, enfim, funcionando no Brasil, ela passa por uma série de regulamentações e isso é um processo constante, né? Ela está sempre avançando nesse ou naquele campo, nesse ou naquele ponto. Na sua avaliação, ainda falta muito para regulamentar e para fazer com que ela seja mais efetiva e mais protetiva dos dados dos cidadãos? Como é que você avalia esse momento?
Eu avalio como uma jornada, né? Uma longa jornada. É uma questão de aculturamento, né? Da gente promover essa cultura de proteção de dados. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela tem sido muito diligente a uma série de normativos, apesar de ser recente, relativamente recente no Brasil, né? A NPD ela vem buscando, né, suprir essas demandas emergenciais. Então, eu considero positiva essa atuação, mas uma longa jornada aí, talvez a gente seja uma geração, né, que assim como as pessoas estavam se acostumando a usar uma máquina fotográfica, a gente vai estar se acostumando também com essas novas tecnologias. Por isso aí, vamos dizer que tem uma estrada
longa ainda.
Nós ouvimos o encarregado de dados pessoais da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, Carlos Bung. A entrevista completa está disponível no canal Assembleia PE no YouTube. Termina aqui mais uma edição do Assembleia Geral. Técnicos de som, Danilo Cavalcante e Davi Nascimento. Estagiários de jornalismo, Tiago Cavalcante, Beatriz Galvão e Giovana Seabra. Edição, Ciro Rocha. Na apresentação, eu, Júlia Guimarães. Muito obrigada por ouvir e até a próxima.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.